pouco a construir essa lei, nós erramos ao fazer essa redação, porque ela estava restrita para os casos dos inimputáveis. Era o caso de quem cometeu delito e se submete a uma perícia psiquiátrica para ser isentado da responsabilidade, da imputabilidade, e cumprir a sua jornada no ambiente protegido do hospital de custódia. E ficou parecendo aqui que o juiz pode, sem a intermediação do ato médico, determinar que alguém seja internado. A lei é muito clara, você só interna ou só dá alta quando o médico assim o determina nos seus atos privativos. O próximo. Muito bem, está aqui, tem que comunicar ao Ministério Público, e eu agradeço essa tolerância, senador, porque eu extrapolei não sei em quantos minutos, mas uma explanação técnica. Muito obrigado.
Agradecemos a Vossa Excelência aí pela explanação. Passamos imediatamente a nosso querido Frei Hans, pela ordem de chegada, viu, Fadeirudo?
Para não ficar esquecendo ou falar errado, e também para ganhar tempo, já foram nomeados já todos. Eu gostei muito do que o senhor Emanuel disse, mas em alguns pontos não concordo, porque penso falta um conhecimento das comunidades terapêuticas. Hoje são 80% dos jovens que são atendidos por estas comunidades, e uma delas é a Fazenda da Esperança. Sem dúvida, não todos são iguais. Eu também não quero defender todos, porque eu sei que tem ignorância e tem também falta de preparo. Mas dizer que não tem base científica, isto eu não aceito. Porque depende que se entende por científico. Para mim, um drogado tem, sem dúvida, a parte psíquica, a parte física, mas tem uma outra parte mais profunda que eu chamo espiritual. E neste campo eu sou científico, sou especialista. E muitos anos trabalho com os jovens, hoje mais de 20 mil já passaram pela nossa comunidade Fazenda da Esperança. E dizer com pouco benefício, eu também não concordo, porque 80% da recuperação temos pela pesquisa de 3 universidades. Uma até da Alemanha, que nos acompanhou mais de 5 anos. Mas permite-me contar um pouco como eu entrei nesta, porque eu sou padre e parece padre tem pouco a ver com esta questão. Mas, contrário, quando eu era pároco, lá em Guaratinguetá, pais veiam desesperados porque seus filhos estavam na droga. E como padre, eu tenho que atender todos os paroquianos. E aqui me interessei, acolhi na minha casa e conversei muito, escutei muito. Eu vi que o problema era muito profundo, não só psíquico e de físico, era espiritual. Muitos rejeitados pelos pais. Hoje, 70% dos nossos jovens, e 3 mil estão conosco hoje em tratamento. Temos 77 fazendas em muitos países também fora do Brasil, e em todos, 70% dos pais são separados. Eu escutei esses jovens constantemente no mais profundo do ser deles. E o que eu vejo lá? Problemas do perdão, da rejeição, já desde da barriga da mãe, e isto traz problemas que eles não conseguem administrar. Depois eu sinto falta de valores na nossa educação. Infelizmente, fizemos leis que prejudicam profundamente nossa juventude. Não podem trabalhar, não pode isso, não pode aquele. Eu não queria ser professor hoje nas escolas. Nada é permitido, nada é possível. Como jovem, eu apanhei às vezes do pai, do professor, e não me fez mal nenhum. Com 14 anos, eu entrei na profissão gráfica, na fábrica, e trabalhei 8 horas por dia. Toda minha curiosidade foi em cima das máquinas. E orgulhoso, voltei para casa demonstrar minhas mãos sujas e aprendi e fiquei contente de poder aprender algo. Hoje chega um menor na nossa entidade, eu já tenho medo do promotor, juiz e todo mundo quer mandar porque não pode trabalhar, não pode isso, não pode isto. Na rua ele pode roubar, matar, fazer tudo. Dentro da comunidade pode fazer nada. Então, nós estamos prejudicando esses jovens, porque trabalho faz mal para ninguém. Nós estamos, penso nesta discussão nacional, eu estou contente que isto aconteça. O país está gastando bastante dinheiro com seminários, com encontros, com viagens, convida palestrantes de todo o mundo. Eu acho importante. Mas não podemos esquecer que precisa chegar o dinheiro também àquele que necessita. Pouco tempo atrás, o Ministério da Saúde fez um digital com leitos que podiam ser usados pelas comunidades. E também a nós, como somos a maior do Brasil, ofereceram. Eu rejeitei. Sabe por quê? Porque não entendem a comunidade terapêutica. Querem fazer de nós um hospital. E não somos. Não somos. Primeiro, exigem cada 10 dias um médico assistindo nossos jovens. Eu acho um absurdo. Eu faço na nossa comunidade como minha mãe fez em casa. Quando alguém era doente, chamava o médico. Mas não que o médico ficou sentado lá 24 horas. E nós vamos chamar médicos e também temos clínica para atender na psicologia. Não estamos contra, mas não queremos que ele sente-se como doente permanente. Nossa terapia, quando eles chegam, eu convido eles a sair de si mesmo, pensar no outro, viver valores, perdoar mutuamente, saber escutar o outro, viver com a diferença. Todas nossas fazendas têm muitos estrangeiros. Em algumas somos 7, 8, 10 nacionalidades diferentes. Para quê? Para aprender a viver com a diferença. Aprender a ser gente, sair de si, acabar com este egoísmo que nós educamos os nossos jovens, só em ter, e depois fica num vazio tremendo. Agora chegam adultos na nossa fazenda, conversando com eles, qual é o problema? Não encontrar o sentido da vida. Pensar toda a vida em si, conseguiram ser não sei o que na vida, mas não se realizar. O homem e a mulher só se realizam quando faz outro feliz, quando ama. O egoísmo acaba com qualquer sociedade. Eu sou alemão. Eu vi meu país quando estava destruído. Eu vi como nós estávamos unidos e juntos as famílias. Depois entrou a riqueza e se afastaram de Deus e se afastaram dos irmãos. E veio um jeito egoístico que realmente cria 1000 problemas. Então, este ponto de aceitar um médico cada 10 dias não é possível para nossas comunidades. Eu falei isto. Com o Dr. Paula discutir muitas vezes, eu disse, não é possível assim. Outro ponto, eu acho impossível de não deixar o jovem trabalhar. Nossos jovens, todos, trabalham e se sustentam pelo trabalho. Eu não quero que eles ganhem dinheiro nem do pai, nem do governo. Eles têm que trabalhar, senão como vou voltar na sociedade, de que jeito? Então, precisamos arrumar mais bolsa de família para sustentar eles. mas eu quero que eles aprendam a trabalhar, porque o trabalho realiza, o trabalho é uma coisa extraordinária, o trabalho é uma fonte de realização pessoal, e eles gostam. Não tem reclamação. No início é difícil, mas depois eles são felizes. Então, não posso tirar este ponto e fazer só terapia. Não, trabalho sério, de produção. Porque se eles voltam na sociedade e não sabem produzir, então eles vão cair fora e voltam na droga. O trabalho é fundamental. Outro ponto que não podemos abrir mão é desenvolver junto os pais. Eles precisam se envolver. Eu não aguento pessoas que ficam na arquibancada e depois dão palpite sobre o jogo, sabem fazer gol cada hora, mas não entram no campo. Os pais precisam entrar junto. O ano inteiro que o jovem está conosco, nós temos encontro com os pais. E eles não pagam nada, porque é gratuito. Mas o filho está contente com isto. Mas os pais levam cada mês uma cesta de produtos que os filhos produziram, sejam queijo, mel e outras coisas, e vendem. Então, eles não compram, eles vendem. Isto faz bem para eles. O filho diz, meu pai não me colocou lá e foi embora. Não, ele participa conosco. Importantíssimo isto. Agora, neste digital, não posso a participação nenhuma dos pais. Então, tem que mudar o nosso sistema. Não vou mudar porque está dando certo. Outro ponto, a famosa liberdade religiosa. É uma coisa que eu acho tão esquisito, o país agora quer ser leiga e não sei o quê. Nós somos profundamente religiosos. O Brasil é um país religioso. Isto não significa que tem que ser católico, não. Mas precisa ter uma linha. E nós, a Fazenda da Esperança, é uma instituição católica, aberta para todos. Mas eu não vou começar a fazer culto para um grupo, outro. Não, a nossa linha é clara. Nós vivemos o Evangelho e colocamos em prática. E cada um que escreve sabe que funciona assim. E se quer participar, e muitos querem, bem-vindo. Nós temos judeus, temos ortodoxos, mais de 120 russos já se recuperaram conosco, são ortodoxos. Temos ateus de todo jeito, testemunha de Jeová, muçulmanos, não tem problema. Mas todos participam. Eu não concordo dizer é livre. Cada um faz o que quer, então vira uma bagunça. Eu lembro um dia, eu sempre respondo às perguntas aos jovens, um jovem me disse, Frei, eu sou testemunha de Jeová. Muito bem. Eu não gosto de Nossa Senhora. Eu não gosto da missa, nem quero participar da meditação. Eu disse, meu rapaz, eu quero te dizer uma coisa, eu não te chamei. Você pediu para entrar nesta comunidade. Eu te escrevi e disse como funciona. Tem trabalho, não pode fumar, não tem álcool. Eu escrevi tudo. E também disse que aqui tem uma orientação religiosa clara e definida. Não no sentido você tem que se tornar católico, não. Mas você tem que participar de viver concretamente o amor. E a gente ensina isto na meditação, na missa, etc. Para mim, você caiu num buraco. Eu estou te dando uma corda. E você olha esta corda e diz, esta eu não gosto. Você é livre. Então procura alguém que te dá uma escada ou te tira de outro jeito do buraco. Eu, como padre, eu como responsável desta comunidade, não tenho outro jeito como te libertar. Eu não sou psicólogo, não sou médico. Tem outros tratamentos. Você é livre, mas você escolheu esta comunidade e ela funciona assim. Então eu não posso admitir que na nossa comunidade não tem obrigação de participar, senão cada um faz o que quer. Ninguém precisa se tornar católico, entende bem, mas tem que participar porque nós ensinamos valores, ensinamos a amar. E se isto não é mais possível, não tem recuperação. Então eu disse, eu não posso atender que se disse no digital. Parece-me que querem fazer nós uma clínica. Então me dizia, não, você assina depois, se dá um jeito. Isto me irrita, gente. Eu não quero dar um jeito. Eu quero ser respeitado como nós somos. Com tudo que nós fazemos, hoje 77 fazendas, mais 30 já foram doados que estamos preparando. Então eu quero ser transparente para a sociedade, para todo mundo. Todos podem nos visitar, até o Papa já nos visitou. Então também todos são convidados. A fazenda é aberta, não tem segredo. Então eu gostaria que se respeita assim. E por isso nós negamos esta ajuda. Alguns não entenderam, mas não posso. E depois, pode ser que aqui em Brasília diz, tudo bem, nós entendemos. Mas na base, vem cada um visitando e fiscalizando a obra, que é triste. Me permite mais um pouco. Tem tantos que é uma tristeza, que vem com ignorância, vem com um jeito de dizer, Frei, não sabe que eu tenho o poder de fechar? Então fecha. Que coisa, nós precisamos trabalhar juntos e não estar um contra o outro. Uma outra coisa que me deixou muito, muito chateado e gostaria de transmitir para se estuda meus como pode se resolver. São as famosas emendas que os deputados e senadores oferecem. Como somos conhecidos, eles vêm às vezes na comunidade e dizem, Frei, queremos ajudar. Eu te dou uma emenda, 200 mil, 100 mil. Claro, uma alegria. No outro dia eu vejo em todos os jornais, alguns me dizem, Frei, está ganhando muito dinheiro. Eu disse, calma, eu sou... E aprendi com a galinha. Eu vou cantar quando botou ovo, não antes. Depois precisa fazer toda a burocracia, que neste país, especialista em burocracia. Eu já faço logo 100 cópias dos nossos estatutos, porque todo mundo quer cópia, cópia de tudo. Não sei onde vão colocar depois essas coisas. Mas depois ele faz tudo, um trabalho tremendo, chama especialistas, porque tem que ser tudo detalhado, entrega, recebe a aprovação do Senado, de todo mundo. E no fim do ano, vai na Casa Civil e simplesmente não se assina e não se, não sei o termo técnico, e todo mora na praia. Isto para mim falta respeito aos senhores deputados e senadores e senhoras, respeito às entidades, respeito ao povo brasileiro que precisa ajuda. Paralelamente, escuto campanha, crack e tá prioridade. Prioridade de que jeito? Só na fala ou na ação? Na ação, nós perdemos quase todas as emendas do ano passado. Depois, quando eu falo, disse, não, ano que vem vai ser diferente. Quero ver, não sei. Então, isto, para mim, não é possível deste jeito. A GRAC não tem lei. Lá na parte gráfica, a coisa corre. Aqui nós temos leis para tudo. E complicadíssimo. Quando se dá uma verba, mesmo o governador, como nosso... quando era governador, com toda boa vontade, ajudou, deu a verba, morreu todo na licitação, depois começa a construção, não termina. Precisa existir uma mútua confiança, precisa acreditar no nosso trabalho e, sem complicação, ajudar. Não dar licitações para quem não sei, depois não tem interesse. Por que não se faz? E aqui minha sugestão. uma, vamos dizer, uma emergência, se cria talvez um grupo responsável de emergência, porque o crack é uma calamidade pública. E quando se declara uma calamidade, as leis são outras. Cria-se uma comunidade que depois visita todas as comunidades terapêuticas e aquelas que são sérias, se dá um selo e ajuda sem complicação. Eu não estou aqui para pedir dinheiro uma coisa. Está funcionando nossas fazendas e vão continuar funcionando assim.